Vamos então para a informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Polémica com vistos gold e ausência de incentivos fiscais por parte do governo afasta uma empresa indiana de Tomar. GNR confirma a segunda queixa na sequência da festa de Olalhas e desmente que já tenha feito qualquer detenção. Lista da CDU para o distrito conta com o tomarense Paulo Macedo. Na quarta posição, União do Tomar contrata trio de jogadores brasileiros.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sensol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35€, bilhete diário a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, período de céu muito nublado, apresentando-se em geral nublado no litoral até ao fim da manhã, com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Aguaceiros no interior das regiões norte a partir do final da tarde, vento fraco tornando-se moderado no litoral. Também neblina ou nevoeiro em alguns locais. Máximas de 24 graus para o Porto, 26 para a Guarda, 27 para Lisboa, 28 para Coimbra, Leiria e Faro, 29 para Santarém, 31 para Tomar e 33 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Já subiu para 2 o número de queixas que deram entrada na Guarda Nacional Republicana como consequência dos desacatos que ocorreram na madrugada do último sábado na festa de Olalhas. A ERTE tem esta confirmação de fonte oficial da GNR de Tomar, que, por outro lado, esclareceu a nossa redação que, nesta altura, não se confirma qualquer detenção de alguns dos envolvidos, como foi avançado nas redes sociais. Aliás, a mesma fonte fez questão de sublinhar que, após a formalização das queixas, há um processo de investigação que demora por tempo indefinido, ou seja, até que haja a certeza de que, de facto, os acusados participaram nas noticiadas cenas de pancadaria. A revolta está instalada na freguesia de Olalhas, nomeadamente entre a comissão da festa, que não tem deixado de lamentar, em circunstâncias várias, o desalento pelo facto de ter estado durante vários meses a preparar o evento para que depois tudo ficasse manchado por aqueles atos condenáveis. Os problemas relacionados com os vistos gold, que têm a ver com a entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros do território nacional, estão a influenciar negativamente a instalação em Tomar de uma empresa de comércio de álcool etílico da Aditya International, de tal forma que os promotores já terão mesmo colocado o projeto na gaveta, agastados também com a ausência de incentivos fiscais por parte do governo. No ano passado, recorde-se, o vice-presidente da autarquia nabantina, Rui Serrano, anunciou em plena sessão do Executivo que o Conselho iria ser palco para um investimento de cerca de 10 milhões de euros com a criação de 30 de postos de trabalho. A verdade é que o tempo passou e desse investimento nem sinal. Aliás, recorde-se, foi o próprio vice-primeiro-ministro Paulo Portas que deu conta do negócio ao qual estava associada a instalação de outra estrutura de maior dimensão em Idanha à Nova. Só que, pasme-se, sublinhou o Expresso, o contrato de financiamento entre a empresa e o governo nunca chegou a ser assinado e o investimento deverá mesmo ficar na gaveta. A ERTE se sabe que, por ocasião do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, o embaixador da Índia em Portugal terá informado a Câmara Municipal sobre estes obstáculos.
Rádio ERTE. Informação.
Uma pessoa ficou ferida na sequência de um acidente rodoviário que ocorreu na manhã desta quarta-feira na localidade de Delongo, freguesia de Paialvo. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte da Proteção Civil de Tomar, dois automóveis colidiram junto à passagem do ramal de Tomar, sendo que daqui houve então a necessidade de transportar um dos envolvidos para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana esteve no local. quando tudo apontava para que o Conselho de Tomar ultrapassasse um dia sem que finalmente houvesse registro para um incêndio, eis que pelas 21 horas desta terça-feira, os bombeiros foram chamados à localidade de Fonte Dom João, na Junceira, para combater um fogo. Os soldados da paz na Pantinos depressa deram conta da ocorrência, apesar do forte vento que se fazia sentir e que condiciona sempre a ação dos meios de terreno. Tomar continua assim, assolado por incêndios diários que, aos poucos, devastam o território e assustam as populações. O estado de alerta dos bombeiros continua em alta e a prova disso é que têm conseguido responder, num curto espaço de tempo, às dezenas de solicitações para as quais têm sido chamados.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Paulo Macedo, membro da bancada da Assembleia Municipal da Coligação Democrática Unitária, aparece como quarto da lista distrital, tendo em consideração as eleições legislativas de outubro próximo. Recorde-se que António Filipe repete a posição de número 1, ele que foi eleito no último mandato e que desempenhou também funções enquanto vice-presidente da Assembleia da República. Do encontro que teve lugar em Torres Novas, saiu então a constituição da lista. João Madeira Lopes de Santarém aparece na segunda posição, acompanhado por Filipe Rodrigues, de Torres Novas, Paulo Macedo, de Tomar, Sónia Colasso, de Almeirim, Fernanda Cardigo, de Alpiarça, Rui Aldiano, de Coruche, Inês Correia, de Benavente e Augusto Figueiredo, de Rio Maior. Paulo Macedo confessou-se orgulhoso pela confiança que o Partido Comunista Português e Coligação Democrática Unitária depositaram no seu trabalho. O eleito da Assembleia Municipal de Tomar promete continuar empenhado na política, sem qualquer tipo de interesse, sublinhou, sendo que encara este desafio como uma grande responsabilidade.
É um grande orgulho e uma grande confiança que os camaradas do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Algeiro, de Intervenção Democrática, isto é uma coligação muito abrangente, deram e publicaram num elemento que é aqui de Tomar. Em primeiro lugar, é um grande orgulho e de uma grande responsabilidade. Todos os votos que venham a ser colocados na urna no dia 4 de outubro, eu espero que sejam bastantes, para que se consiga eleger mais deputados pela CDU, responsabilizam-nos de determinada forma e isso para mim é uma grande responsabilidade. E aquilo que nos comprometemos é que efetivamente tudo aquilo que faremos em luta dos interesses de Tomar e do Distrito de Santarém é aquilo que fazemos aqui no Conselho e fazemos na comunidade intermunicipal, ou seja, o que defendemos aqui defenderemos na Assembleia da República e essa é a nossa forma de estar na política. Portanto, sem interesse, eu poderia estar em quarto, como em quinto ou em sexto. Portanto, todos os meus camaradas estão à frente ou atrás, têm a mesma responsabilidade. Não lutamos por lugares, pelo contrário, é uma responsabilidade que nos é atribuída e que não é pequena.
Relativamente ao seu cabeça de lista, Paulo Macedo não tem dúvidas em apontar António Filipe como um orgulho para o distrito, justificando esta ideia com a disponibilidade que o deputado sempre demonstrou durante o último mandato.
O meu camarada António Filipe, penso que reconhecidamente a nível nacional, e é um orgulho até para o Distrito de Santarém, é um candidato que esteve sempre disponível, a qualquer momento e a qualquer altura, para visitar os pontos importantes do Distrito, por várias vezes veio a Tomar, quando solicitado, seja para as freguesias, por qualquer caminho, que esteja em poucas condições, uma fábrica, uma freguesia, junta de freguesia, em vários momentos esteve presente, e é um candidato que nos merece toda a confiança, e penso que a nível nacional, além de ter uma grande responsabilidade de estar em quarto lugar, tenho um grande orgulho por estar numa lista com o conjunto de camaradas, António Filipe, o Dr. Madeira Lopes, que é uma pessoa de intervenção democrática, com muitos trabalhos ao longo de toda a sua vida já realizados em defesa dos direitos do povo. E depois ainda tenho em terceiro lugar uma camarada jovem, que é vereadora na Câmara de Torres Novas e que merece todo o nosso apoio. E esperemos que outros candidatos venham a ser eleitos.
Cerâmica do Cotidiano Conventual é a exposição que foi inaugurada nesta terça-feira no Convento de Cristo, numa parceria com o Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar e que possibilita o acesso a peças de loiça fradesca e aos diversos barros de cozinha que até agora eram mantidos na reserva. Andreia Galvão, diretora do Convento de Cristo, começou por dar as boas-vindas na cerimónia de inauguração da exposição, sublinhando que a força das parcerias, nomeadamente com o Politécnico, assume particular importância.
A força das parcerias e a importância das parcerias, e de facto, temos aqui efetivamente não só a importante contributo do IPT em todo o processo de restauro, que agora, destas peças, que são peças do mundo conventual, portanto, e da mesa conventual, e que é possível expor ao fim de largos anos de restauro, a parceria com o IPT, que, como sempre e amavelmente, é nosso parceiro na edição de cartazes, no design de exposições e que está a trabalhar connosco, de facto, também nesta componente importante, além de outras, evidentemente, da interpretação do monumento, portanto, a nível de design gráfico, com alunos e professores e muitas outras vertentes, mas, efetivamente, enfim, é um parceiro, evidentemente, incontornável. A parceria com outros museus da nossa rede de património, palácios, museus e monumentos, neste caso o Museu Alberto Sampaio e a investigadora Isabel Fernandes, como saberão todos, é uma autoridade nesta área da cerâmica, quer comum, quer faiança, portanto, e da vida conventual, e que também, de facto, nos apoiou a nossa equipa.
João Croado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomara, explicou o processo que conduziu a todo este trabalho, confessando-se orgulhoso por esta parceria.
Nós, efetivamente, já há muito que colaboramos com o Convento de Cristo, em várias áreas. Eu não queria deixar perder a oportunidade de também voltar a sublinhar que há muito recentemente, há coisa de um mês, dois meses, inaugurámos aqui o Laboratório da Pedra, que é um laboratório do Instituto Politécnico de Tomar, que funciona nas instalações aqui do Convento de Cristo. Isto já vem na sequência da nossa colaboração, uma vez que as aulas relacionadas com a conservação e restauro de objetos pétreos acontecem sistematicamente, dá bons anos a esta parte, aqui no convento. Portanto, foi de toda a conveniência, quer para o Instituto, creio também, quer para o Convento de Cristo, juntarmos esforços de forma a que todo o trabalho se processasse aqui neste convento, que, como todos nós sabemos, é suficientemente importante para nós não perdermos de vista e colaborarmos intensivamente com ele. Não só na área da pedra, na área da cerâmica também, e é a exposição que está patente, portanto, e que faz parte das áreas onde existe, eu diria, muita competência no Instituto Politécnico.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta sessão e teceu comparações entre a Festa dos Tabuleiros e aquilo que resulta da parceria entre o Instituto Politécnico e o convento.
Nós estamos numa fase de rescaldo da Festa dos Tabuleiros e permitam-me fazer aqui uma ligação entre a Festa dos Tabuleiros e o que estamos hoje aqui a assistir. O que está na gênese da Festa dos Tabuleiros é a partilha. E o que estamos hoje aqui a assistir é o resultado de uma partilha entre o Convento de Cristo e o Instituto Politécnico de Tomar. Porquê é que a festa corre tão bem? Porquê é que nós, tomarenses, nos sentimos tão orgulhosos da festa? Porque contribuímos para a festa, porque trabalhamos para a festa e porque vemos a festa como um pouco de nós. E o que é o Convento de Cristo? Nós somos todos orgulhosos de sermos tomarenses e de termos este monumento fantástico no nosso território. Portanto, todos nós também encaramos o Convento de Cristo como uma pedra nossa. Todos nós achamos que temos aqui direito a um bocadinho do Convento de Cristo. E o que estamos aqui hoje a assistir é ao desvendar de mais um segredo deste conjunto patrimonial.
Altura agora de passarmos para Vila Nova da Barquinha, precisamente na última segunda-feira, onde este concelho, o Concelho Barquinhense, ficou então marcado pela entrega de equipamentos aos bombeiros locais numa ação promovida pelo Grupo Mosqueteiros e que se insere na campanha Juntos Vamos Equipar os Nossos Heróis. Nesta cerimónia foram assim doados 5 equipamentos, exemplo de botas florestais, luvas, cógula, fato de proteção florestal, entre calças e dolman, capacete e sweatshirt. Esta ação decorreu nas instalações do futuro Intermarché de Vila Nova da Barquinha, onde a ERT esteve em reportagem e ouviu Fernando Freire. O presidente da autarquia barquinhense referiu que a melhoria das condições dos soldados da paz irá refletir-se na forma como é desempenhada a respectiva missão.
Se os recursos humanos que tivermos tiverem todas as condições técnicas e humanas, e estamos aqui a falar essencialmente em questão de vestuário, em questão de equipamentos, se tiverem todo o equipamento bastante e essencialmente em termos de segurança, e higiene e segurança do trabalho, é fundamental para a prática que fazem, nomeadamente sabendo que são essencialmente voluntários, que vivem muito tão bem do seu altruísmo e tão bem por parte do município esta, e de facto temos algum especial carinho, nomeadamente em termos de comparticipação financeira para os bombeiros voluntários, e estamos sempre atentos. E também dentro em breve vamos ter novas novidades também de atribuição aos bombeiros.
O comandante dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha estava visivelmente satisfeito com esta doação. Jorge Gama sublinhou que os operacionais vão ganhar mais segurança no combate aos incêndios.
São sem dúvida uma necessidade. Isto trata-se de equipamento de proteção individual, fogos florestais. Não temos ainda o Corpo de Bombeiros todo equipado com este tipo de equipamento. A primeira entrega deste tipo de equipamento foi através da Câmara Municipal dos concursos simples. Não deu para 20%, 25% do Corpo de Bombeiros. Portanto, é um equipamento caro, é um equipamento necessário. Os equipamentos antigos não tinham a característica de serem ignívoros. Estes têm essa característica. Obviamente que não é um equipamento que não arde, ele vai arder. Protege e dá-nos a possibilidade de nos aproximarmos muito mais e estarmos em maior segurança. No entanto, os outros é a mesma coisa que andarmos num incêndio com uma t-shirt e umas calças de gangue. Não, foi feito para tudo, menos para combate a incêndios. E este é mesmo para combate a incêndios. O Intermarché doou-nos agora 5 equipamentos completos, desde do fato calça-casaco, a sweatshirt de manga comprida, capacete, luvas e botas. 5 completos.
Isso já vai ser uma melhoria em grande escala para o equipamento dos bombeiros?
Vou pelo menos conseguir que a minha EIP, a minha equipa de intervenção permanente, durante o verão, esteja toda equipada com este tipo de fardamento de EPI.
É já nesta sexta-feira que começa mais uma edição da Festa da Cerveja. Esta organização, a cargo do União do Tomar, segue para o 28º ano, assumindo-se como um tradicional evento de verão, que marca mesmo a diferença na cidade ao nível deste tipo de iniciativas. Até dia 9 de agosto, tendo como palco a Várzea Pequena, haverá então registro para um conjunto de atrações, desde a gastronomia, a música, o desporto e a cerveja, onde as canecas são, sem dúvida, o ponto alto. Abel Bento, presidente do União do Tomar, em entrevista concedida à Hertz, antecipou esta realização.
Tirando o São Pedro, que não tem dado a ajudar muito com as noites frias, eu acho que há todas as condições para ser uma festa de excelência. Portanto, temos um cartaz de espetáculos bastante atrativo. Portanto, temos cerca de 12 bandas que vão atuar, o que é bastante, um esforço bastante elevado. E depois também temos um complemento da própria festa com todos os feirantes que vão estar connosco, portanto, desde o Pina das Farturas, das Pipocas, da nossa Carmesse, o Pão com Chouriço, Caipirinhas, enfim, temos de tudo um pouco, os cachorros gigantes, enfim, uma série de pessoas que vão estar connosco e que também fazem com que realmente a festa tenha um enquadramento melhor, mais bonito, e também uma oferta bastante grande para que as pessoas que nos venham visitar, além de, claro, de que a rainha da festa, que é a caneca, que mais uma vez este ano vamos ter uma caneca diferente, já é a 28ª, e não é fácil todos os anos arranjar uma diferente, mas este ano ainda conseguimos.
Continuamos no União de Tomar, que já garantiu mais 3 jogadores para o plantel com que vai disputar, ao que se supõe, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Um dos desejos, que passava por assegurar a continuidade do avançado Wemerson Silva, está concretizado, assim como as aquisições de Christian e de Douglas, um trio de atletas proveniente do Brasil. No caso de Wemerson, estava em causa uma prioridade para o treinador Lino Freitas, que desta forma pode dar o setor atacante como fechado. fechado. Ainda assim, não se pode dar o plantel como encerrado, já que irão estar à experiência alguns jogadores que estão na cidade, quer no Regimento de Infantaria 15, quer no Instituto Politécnico. Abel Bento, presidente da União de Tomar, já confirmou as contratações em primeira mão para a Hertz.
Posso dizer que neste momento que o plantel temos cerca de 18 ou 19 atletas fechados. Virão 3, 4 atletas do Brasil para fechar o plantel. O caso do Christian, que vai regressar à União, o atleta que já cá teve. O Emerson Silva também vem e o Douglas Pissona também vem. Portanto, são 3 atletas para já que vão regressar ao clube.
Estão garantidos mesmo.
Estão garantidos, portanto está fechado, vem, eventualmente poderá vir mais um ou outro, que vai equilibrar bastante o plantel. Agora, como disse, um plantel como a União Tomar, e nas circunstâncias em que a União Tomar trabalha, que não há dinheiro, nesse aspecto, portanto, não estaremos sempre abertos. Eu posso dizer que fomos contactados por alguns atletas que estão no Politécnico e também no 15 para fazerem a pré-época, irão fazer, nunca sabemos a partir daí quando pode aparecer mais um ou dois atletas que nos interessem, além dos atletas júniores da formação da União, que irão fazer a pré-época e com certeza alguns deles irão integrar o plantel.
Aproxima-se mais uma corrida de homenagem ao imigrante. É já no dia 7 de agosto, pelas 22 horas, que o cartel definido no programa irá atuar na Praça de Touros José Salvador, em Tomar, sendo que as reservas já podem ser efetuadas através do número 914-097-117. Repito, 914-097-117. Refira-se que os bilhetes também irão estar à venda, mas a partir de dia 6 de agosto, claro está, na rua Serpa Pinto, também conhecida como Corredora, e no dia da corrida nas bilheteiras da praça. Estão confirmadas as presenças de Rui Salvador, João Moura e Francisco Cortes, acompanhados pelos Furcados Amadores de Santarém e ainda de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.